Oi,
Olá,
eu sou a Vitória
eu sou a Lívia.
e bem-vindos
Ao catálogo animado.
depois de muita descontração para a gente poder realmente começar esse podcast, porque, gente, vocês não sabem o que a gente passou aqui. A gente vai começar e a gente tem uma nostalgia de Gigante de Ferro. E a gente não tá sozinho. Fala
Para
aí.
quem aqui já acompanha o canal, já vai saber quem é que a gente estava aqui devendo uma pauta de sobre robôs, né? E a gente não vai cumprir essa dívida
Não
aí,
iremos.
porque não dá, gente. Talvez um dia, mas não.
Um dia.
Tudo bom? E
Yay!
aí? Que saudade que eu tava de aparecer aqui falando de robô gigante,
A
viu?
gente pagou ele.
Não, vocês estão me devendo,
Pagou ele
pagando
pra falar
crédito.
isso. E um adendo aqui totalmente aleatório, porque agora o Gustavo é noivo.
Bênção ou maldição? Ainda não sabendo. Que isso, amor? Te amo, ó.
Ó, não vou
Beijo.
cortar isso.
Beijo.
Mas enfim, né? Fala aí um pouquinho sobre o seu projeto, para quem não te conhece ainda, já poder conhecer o seu trabalho.
Gente, então, meu podcast, Boteco do Platão, ao ar toda quarta-feira que eu quiser. No caso, já tem 2 meses que a gente não faz. Mas a gente fala de tudo, a gente fala de filosofia, a gente fala de música, a gente fala de notícia, tudo que der na nossa telha, a gente tá falando, entendeu? Então, muito bom, no Spotify, Boteco do Platão, no Instagram também, Boteco do Platão, muito bom. Vocês deviam assistir. Depois
Vai
desse.
estar
Agora não.
tudo
Depois que
linkado
acabar
aqui.
esse, você vai.
Depois. Não esquece.
Agora não.
Como de praxe, a gente gosta sempre de estar falando aqui um pouquinho a parte mais técnica do filme. E o filme foi lançado lá em 99 pela Warner e foi dirigido pelo Brad Bird. Não sabia o nome, mas agora vamos saber, hein? Sabe o que ele fez, gente? Dirigiu, sabe o quê? Ratatouille. Então, um sabor. E também Os Incríveis, assim. E o filme é uma adaptação de um livro que chama The Iron Man, do autor Ted Rhodes. Posso estar falando errado, como de praxe aqui também. Que foi um livro publicado lá em 68. Então, a gente vê aí um pouquinho da coesão com a história do filme, porque a gente vai entrar mais nesse assunto da parte do tempo que ele é passado. Então, vamos para o resumo que o Gustavo vai dar para a gente.
Em 1957, na explosão da Guerra Fria, um troço cai do céu muito grande. E aí, um garotinho fascinado em ficção científica encontra essa coisa gigante que a gente vai descobrir que é um robô gigante, que pode ou não ser uma ameaça para eles. E a gente descobre ao decorrer da história. O filme sobre identidade, amor e sobre quem você quer ser na vida.
Profundo,
Gostou da minha
Glenn.
entonação? Eu fiz bem National Geographic.
Sei. Eu acho que trouxe
Inspirador, inspirador.
deu um
Eu já consegui ver os ursos passando assim, os pinguins.
urso. Ah.
Bom, antes a gente entrar realmente no filme, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês sobre como que foi esse filme, se vocês já tinham assistido ele antes, se vocês assistiram na infância.
Esse filme, ele tem uma carga muito nostálgica para mim, porque foi o meu pai que me apresentou esse filme. Ele sempre falava de O Gigante de Ferro, só que sabe aqueles papos de pai? Ah, na minha época o desenho era não sei o quê, e eu ficava atirando, doidão. Só que aí, num dia tava passando a sessão da tarde, aí eu fui ver e fiquei, tipo assim, maravilhado com o filme, sabe? A história do robô, que na época, criança não se liga muito no lance que o filme trata sobre, sabe? No contexto histórico. Mas a história do filme, ela trata tanto o lado da criança, como também toca a vivência dos adultos, sabe? Isso que mais me pegou na época que eu vi foi o lance do meu pai ter gostado desse filme tanto quanto eu, sabe? Que aí eu parei pra prestar atenção mais sobre a mensagem do filme e tal. Carrega esse negócio pra mim.
Então, para mim eu não assisti quando era criança. Eu assisti pela primeira vez agora. Mas é um filme. Mas é um filme que, não sei, tipo, sempre tava lá, sabe? Alguém falava. E eu ouvi falar bastante dele na faculdade também. Mas eu nunca parei para ver. Tanto que eu até comentei com a Toy que eu coloquei isso na pauta porque eu queria fazer um estudo. Porque eu sempre vi pessoas falando que assistiu, mas pessoas mais velhas que a gente. Mano, não é possível que as pessoas da minha idade também assistiram isso e ninguém fala desse filme, porque ele é muito bom. Como que não é que todo mundo que fala dele? Mas é isso aí. Primeira vez que eu assisti.
Eu acho que eu assistia... Ai, gente, teve Globinho no sábado. Primeira vez, eu acho que foi. Mas eu lembro de ter assistido ele pra trás, assim, acho que uma vez. E aí eu assisti, acho que em 2020, eu assisti de novo. Lembra que chegou o HBO Max em 2020? Não faço ideia.
Por aí,
Deve ter sido, né? Aí eu assisti de novo, tal, aquele gostosinho, aquela coisa, aquela emoção, aquele choro, aquela... Eu assisti, assim, uma vez, e aí tudo bem, tipo, não foi uma coisa muito marcada pra mim. E depois que eu assisti de novo, uns 2, 3 anos atrás, aí eu fiquei, tipo, mais... Quanto eu fui por causa de um robô, cara? E aí agora assistindo de novo, realmente, sentimental mesmo, é muito pesado. Só que aí agora a gente vê com... Um olharzinho mais crítico, porque a gente vê, tipo, ah, não é só a história de um menino e um robô, tá ligado? Você vê que tem toda a questão da guerra, você vê, eu vendo agora que eu descobri que era baseado num livro que foi feito na época que tava sendo a Guerra Fria.
E por falar de guerra, teve um negócio que eu fiquei muito... Fiquei um pouco confuso, assim, né? Porque a gente tem toda a apresentação de, tipo, o robô cair do céu, assim, do nada, cai lá na água, beleza, tá na terra... E mais pra frente a gente vê que, teoricamente, ele pode ser de outro país, porque eles estavam na Guerra Fria e blá, blá, blá. Só que ninguém fala se era, se não era, se era de outro planeta, se era de outro país.
Eu acho que é de propósito, sabe? Que eles deixam em aberto. Porque, eu não sei porque eu não li o livro, porque, enfim, não li o livro. Mas eu acho que a ideia do como é que é o nome dele, ô Vitória? Do Brad?
É Brad Bird.
A ideia do passarinho era justamente deixar em aberto mesmo.
Uhum.
Porque ele fala que talvez ele possa ter sido construído por uma inteligência superior avançada, ou pode ser do Jus, ou China, enfim. Uhum. Quem quer que seja um negócio
também. Coisa, sim. Né, pra incitar que os Estados Unidos é a melhor coisa que existe.
Aquela coisa. Viva América, Águia Careca.
Mas se colocasse também o nome de qualquer outro país, eles poderiam ter uma briguinha, tipo, não que uma animação vai causar uma guerra, mas vai que causa.
Sei lá, tensão, né? Fica aquela tensãozinha.
É
já tava tá ruim.
Podia piorar.
Como é que eu... deixa eu falar, não vou lembrar o nome.
Ok.
O local está atômico, lembrei. Agora ficou sem contexto. Eles tinham medo do holocausto atômico, entendeu? Aí, um homem sabido de história, né? Não tem jeito.
Homem.
Chique.
Mas aquele robô, na moral, se fosse de outro país ali, que foi ali, sei lá, pra investigar ou pra destruir, já era. Que putz, o cara sozinho derrotava o país inteiro.
Tanto que tem uma parte do filme, não sei se é pro final ou pro meio, que ele tem uma visão, né? Que ele começa a ter, as memórias dele começam a voltar, e aí ele vê uma visão de um monte de robô igual a ele, assim, numa guerra ou não, sabe? Não dá pra gente saber se é outro planeta ou se é outro país. Dele fazendo coisas ruins. Vão dizer o quê? Porque family friendly. Mas, entendeu?
Mas seria louco se ele simplesmente fosse um robô de outro planeta e caiu na Terra e causou um monte.
Pra mim, ele é de outro planeta. Eu escolhi pra mim essa história.
Eu acho muito legal.
Não
eu achei muito legal como ele foi apresentado também, né? Ele pulando, tipo, aí o cara lá no coisa, ele pensa que é um farol, assim, aquele negócio, não sei o que.
É
ele, nossa.
O cara
meio terror, né? O negócio assim.
Aí do nada tem um gigante do seu lado. E eu gostei que eles mantiveram a proporção, né? Tipo, o gigante é sempre gigante, porque tem umas animações que do nada, assim, o negócio tá num tamanho ok.
Fica proporcional, né?
Sim. Agora, uma coisa que pra mim, assim, foi intancável, mas acabou deixando bom, é que, tipo, o robô come ferro, mano. Na hora que eu vi ele comendo, eu falei, não, velho, tu não come, não é possível.
Então, o que...
Uma fornalha nele, vai derretendo.
O que realça a teoria dele ser alienígena, né?
Oi, Thay.
Será que ele caga?
O que que ele caga? Será que ele caga ferro?
Bolinhas de ferro.
Bolinha
seria
de ferro.
Seria muito legal Sabe aquelas bolinhas que, tipo, tem um negócio que é relógio que bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui? Seria muito legal se ele cagasse aquelas bolinhas, mano.
Ele já caga isso com
costura. Não, é aqueles... aqueles metal compensados, sabe? Pra reciclar.
Os quadradinhos.
É.
Aqueles quadradinhos de moça S.A.
Muito bom, cara. Mas, enfim, quando ele apareceu, assim, tem todo aquele negócio lá na... Qual que é o nome de negócio de indústria de energia elétrica, gente?
Light, aqui é Light.
Não, aqui não.
Amba.
É CENIG.
Sério, CENIG?
Eu tenho um nome certo pra isso.
Ah, aquele negócio lá, história, o negócio, aquele negócio da floresta, tudo...
Usina.
Usina. Mano, eu fiquei com dó, ele só queria comer, tadinho. Aí ele botou a mão lá e começou a ter choque, tadinho, velho.
Poxa.
Deixa eu ver se é um robô que não sente dor. Mas a gente pega mais do que um menino. Se o menino tivesse morrido, não teria ligado tanto quanto o robô.
Olha.
Pô.
Eu vou ter que concordar com você. Realmente eu vou ter que falar isso aqui.
Gente, vocês são horríveis.
Sou.
Porque o menino tem um monte lá naquela cidade. Agora, o robô gigante só tinha um.
É muito legal.
A mãe dele preparada é outra.
A minha mãe tem duas.
Mas...
só a minha mãe.
Ela tem o step.
Minha mãe tem quatro, que é pra garantir.
É claro.
A minha mãe esperou, então. Perdeu
só
um carro,
mas...
Mas é muito bonitinho que o menininho vai ensinando pra ele como falar, o que que é as coisas, né? E ele aprende super rápido.
Uhum.
É muito fofo. Mas sim, eu ainda acho bizarro algumas coisas de, tipo, a hora que ele se quebra, os pedaços vão andando até ele. Tipo, porque isso aqui é um bizarro bom, porque, tipo, o robô não faz esse tipo de coisa, mano. Perfeito.
Sim. E quando o menino mesmo é apresentado, também achei muito legal, porque claramente o menino não vê tanto quanto a gente vê agora o quão ruim é a situação deles, sabe? Porque, tipo, a mãe dele tem que trabalhar para um caramba, eles têm que alugar quarto, e aquela coisa, ele tem que ficar sozinho à noite. Mas ele tipo, se diverte no meio disso tudo, sem perceber, tipo, que a mãe dele tá, tipo, sobrecarregadíssima. Aí eu fico pensando nisso, assistindo, falei, cara, pesado, como não vi isso antes?
Exato.
Acho que a criança não sente muito esse peso da vida, né? Até certa idade, até você ter consciência das coisas. E acho que o filme, ele deixou bem claro que ele queria mostrar a visão do garoto, do... Como é que é o nome dele?
Hogwarts.
Hogwarts. Acho que é Hogwarts.
Do menino lá, que tinha um robô gigante.
Isso.
Podia muito ser eu.
Ele só queria de estimação, cara.
E é tipo um cachorro gigante, sabe? Clifford. Era a mesma premissa.
É, ele queria um amigo. Ele não tinha ninguém, né?
Tadinho. Ele era inteligente. Ninguém gostava dele.
Nerd.
Hoje em dia, esses que são os bons.
O nerd tá na moda, né? Ele
tá.
Deu uma crescida nos últimos anos aí.
Porém, depende. Ainda, eu acho que ainda...
Depende.
É bem excluído.
É bem bolha ainda.
É, vocês acham? É que a minha bolha é nerd, então eu não consigo.
Ah, eu acho. Não, eu acho que, tipo, o nerd excluído é aquele que, tipo, é o cara que é tão... O cara que eu falo é no geral. Qualquer pessoa se encaixa em cara.
Carix.
A pessoa que é tona, assim, que, tipo, é muito inteligente, mas não o nerd que, tipo, gosta de cultura pop, não sei o quê. Esse tipo já tá mais na moda. Mas a pessoa ali que é, tipo, inteligentona e tal, e manja das matemáticas, não sei o quê, eu acho que continua bem excluída.
É que, assim, pra mim, o negócio de nerd é o cara que gosta de um assunto e pesquisa sobre ele. Tem o cara que gosta de coisas acadêmicas, tipo matemática e afins, e tem um cara que... Esse negócio de coisa de entendeu? De escola.
Esse número e tal.
Então, sabe, pra mim, todo cara que sabe muito a fundo sobre um assunto, ele vira nerd daquele assunto, sabe?
Eu acho que é excluído do geral, mas acaba, se der sorte, acaba encontrando seu grupinho, sabe?
Tipo, é, pessoas todo mundo tem, né?
E... Enfim.
Sim.
Ele queria um amigo.
Ele queria um amigo.
É muito bom que, tipo, quando ele aparece primeiro, a mãe dele já fala: tem jantar, é, não assiste filme, não dormir até tarde. O que, que ele faz?
E antes disso, ele fala: mãe, sou eu, relaxa.
Garoto.
Eu vou pular a janela.
Muito bom.
Muito bom.
Mas eu achei pesado que, tipo, na primeira. Uma das primeiras cenas dele, ele tá na escola. E aí tá passando a. Tá, a professora tá dando aula, tipo, claramente sobre guerra, claramente dando os ensinamentos da guerra mesmo, e as crianças tudo com pensamento de guerra. Mano, que coisa horrível. E, tipo, provavelmente era assim mesmo naquela época.
Pesado, né, cara?
Pesado.
Somos melhores. O
que foi isso aí?
É uma encenação de pessoas dos Estados Unidos.
Ah, superiores.
É. Como eu sou bom. E aí, né, teve todo o rolê lá, que ele tava acordado, aí viu bagunça, não sei o quê, fez lá. Não, melhor coisa, né? É, ele tá assistindo um filme de terror e escuta barulho em casa e vai atrás do barulho. Gente, o que, que é isso?
Ele não tava assistindo, depois... ele não tava assistindo. Todo mundo que assiste,
ele
sabe.
Ele volta a pistola, porque acho que a televisão deu ruim, ele queria ver a parte que tava passando, tipo, ele abandonou o som, tipo, não, cara, por que você parou de funcionar? Assim, mano, tava fazendo alguma outra coisa. Eu achei engraçado, porque tem uma cena que o carinha aí, era um cientista, um médico, e uma enfermeira, enfim, tinha duas pessoas lá. E aí eles dão meio que...
O cérebro, coisas na cabeça do cara?
Não, tinha um cara e uma menina. E aí eles dão a entender, tipo, ah, chega de trabalhar hoje, vamos pro meu quarto. Aí o menino fica tipo, Aí era que eles voltam, ele fica, ah, agora sim. Terror.
Que tal uma bebida? Digamos, na minha casa.
Droga.
Isso.
Me identifico um pouco.
Enfim, e aí, né, ele escuta o barulho lá, não sei o que, vai atrás e pá, acha um robô. Ele, não tem um robô, cara.
Que robô, cara?
Que gente, tá falando? Você tá louco? Atuação do menino de milhões, né?
O menino é muito inteligente, cara.
Muito ator. Aquela, a parte, eu vou pular um pouco aqui, a parte que o cara descobre onde que o robô tá. E aí ele chega lá e o Dean? E o Dean fala assim, ah, minha escultura? Mano, aquela parte eu achei genial.
Muito bom, esses dois. Muito
não, o pior bom. É tipo assim, nessa parte, quando o menino tipo, vai dormir, aí o cara fica tipo assim... Não sei o quê. Cara, que bizarro. Cadê a mãe desse menino?
Mano, esse cara, ele é muito assustador. Tanto que eu tava assistindo, minha internet tava meio ruim, aí ficava travando. Toda hora que travava na cara dele, só travava numa cara assustadora, assim. Que, mano, que psicopata.
Gente, que bizarro. A mãe do menino não percebe, tipo, que... Ai, que mãe... Gente, um predador.
É que mãe em filme de criança tem menos 5 de QI, né? Se você parar pra pensar.
Tudo é, gente. É.
Todos.
O menino ainda dormiu, o cara abrindo a porta aberta, assim, vigiando. O menino teve que ficar com a porta aberta. A mãe dele.
Dormi.
Já fiz aqui. Ai,
que belezinha. O policial tá olhando meu filho.
Ele tá seguro?
Tá seguro?
Gente, que horror.
Será que não?
Mas o menino é um gênio, mano.
Muito
dormir
bem,
com
o
capacete. Pra depois colocar o capacete pra você.
Não, ele gênio, é muito esperto, mano. Em tudo que ele fez, ele foi muito esperto.
Uhum.
Sim. Uma coisa que eu gostei muito, que era o quando... O filme, pra você que não entendeu, jovem, novo, fala sobre identidade. Então, o robô, ele é uma máquina de guerra, só que ele não tem as memórias, né? Quando ele cai, ele perde ou ele esquece?
Ou ele nunca teve.
Ou ele nunca teve, não sabendo. Mas aí o garotinho começa a mostrar aquelas HQ do Super-Homem pra ele. E aí ele começa a se inspirar naquilo. E tipo assim. Ele é mau? Sim. E não, sabe? É ele que decide se ele é mau ou não. E essa mensagem eu achei muito bonitinha dele tentando ensinar pro robô as coisas, sabe? Do Super-Homem. Aquele Szinho que ele bota no peito.
É legal que o super-homem, o robô, ele queria ser o outro, né? Eu esqueci o nome do outro robô que ele viu. Aí o menino fala assim: não, esse é o vilão, você não é o vilão, você é o herói. Aí ele começa a aprender com coisa, porque, né, era pra ele ser o herói. Mas se o menino tivesse falado o contrário, ele seria o vilão. E uma outra coisa que eu achei legal, não sei se tem totalmente a ver, é o fato de que ele reage a armas. E, tipo, aquele negócio de se não tem uma arma, a gente resolve na conversa. Se tem uma arma, então vamos pro time de povo.
Eu acho que tipo assim, acho que a natureza do robô, ela é pacífica, mas quando ele se sente ameaçado, ele, sabe qual é?
Esse sistema de defesa, né? Defesa.
Isso. Quando ele vê que a cultura do lugar é de armas, aí ele fala, então vamos conversar direito. Sabe qual é? De igual para igual.
Já que vocês querem brigar, então vamos brigar. Eu
Só
não
que
vim
vocês
pra
vão
isso,
morrer.
não. Não é nem como tem um. Teve um podcast que a gente falou isso, que não foi uma briga, foi uma chacina. Tem um lado só lutando.
O Mike Tyson
Mas eu não
fala
vou
em
lembrar qual que é.
sete.
Deve ter sido de The Legend of Vox Machina,
É
talvez.
verdade, foi mesmo.
Foi, não foi uma
Foi.
briga, foi uma pessoa só batendo, matando todo mundo.
Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né, cara?
Cara, assim, incrível. E eu gosto, assim, como eles vão se aproximando, tipo, gradativamente. Ele vai aprendendo e tudo bonitinho. A parte que ele tá, tipo, só a mãozinha indo roubar as coisas em casa, já me fofa.
O dedo assistindo televisão, mano. Não.
Vocês não acham meio ET a vibe do filme? Não te remete um pouco? Vocês
Um
viram ET?
pouco. Sim,
Lívia.
eu não.
Sabia, tava fazendo muito nó com a cabeça. Mas então, Vitória, você, ser humano, que viu ET?
É, não gosto muito, não, na verdade. Mas, enfim.
Não, é meio datado, mas sacou? Tipo assim, o ser humano, né? O ser de outro planeta, que ah, o cara vai ensinando
Sim.
as paradas.
Vai ensinar tudo, é.
Achei muito essa vibe.
E aí, depois, né? O menino levou o robô pro self-service. Foi uma maravilha. Cara, literalmente prato
Vontade.
cheio, né? Ele
É.
foi pro prato, velho. Nossa, e cara, deixa eu falar um negócio. O Jim.
Que homem. Eu amo que ele tem uma vibe assim, umas ideias muito legal.
É, tipo, ele é de outro tempo, esse cara.
Você é o que você quiser ser.
Um cara à frente do tempo, né, cara?
É frente do tempo.
Nossa.
Eu entendo a mãe do Hubert, não sei o quê.
Ela já foi logo, tipo.
Who
Hogwarts.
Hogwarts.
Enfim.
Hagrid.
Mas sabe o diferencial do Zin, né, cara? Ele tem bigode. Tá ligado? Tá
Ele tem
ligado?
um
Se você
swag.
acha.
Eu tenho certeza.
Mas eu amei que no final, porque tipo, eles tiveram as cenas deles assim, mas eles mal se conheciam, né? Porque era mó corrido. Aí no final já tava ele aqui, ó, abraçando ela. Somos um casal agora.
Então, garoto, tem que te
Agora
contar
vocês
um
são
negócio.
pais.
Muito esperto.
Cara, é um gênio,
Mas assim, eu já tava encantado por ela desde do dia da lanchonete. Essa é sua mãe?
mano.
O meu filho está incomodando o senhor?
Está. Não! Me chama de Dean.
Casada?
Casado. Se for, eu prefiro.
Oi? Tá vendo? Não tem como ser friendly com vocês, tá vendo? Difícil. Mãe, desculpa. Desculpa, tá? Não sou eu. No meu podcast não é assim.
Enfim, inclusive, A hora que ele viu a mãe dele no café foi uma das horas que meu notebook travou, que o vídeo travou, e aí parou bem na hora que ele tava assim com o olho regalado, tipo, essa é a sua mãe.
Vocês viram dublado solteira ou legendado?
Dublado.
A voz dele, pra mim, soa meio canastrão, sabe? Meio Indiana Jones, assim. Que ela vai mais aveludada. É o dublador do Brad Pitt, né?
Uai, não sei.
Não sei.
Mas é o Brad Pitt que faz a voz dele, não é?
É?
Original? Tenho quase certeza.
Coincidência? Eu acho que não. Mas ele tem uma vibe meio Brad Pitt. Eu falo pra vocês, mano, o bigode e o negocinho que ele tem aqui, sabe?
Não, gente, nada a ver. O que é isso?
Cavanhaque ou barbicha?
Cara, eu não sei.
Acho que é barbicha.
Não é cavanhaque, não.
Gente, nada a ver. É Harry Connick Jr.
Saúde, o que é isso?
Nossa.
É o nome do cara?
É o nome do cara.
Não é o Brad Pitt.
Mas em português é o dublador do Brad. Tenho certeza.
Brad Pitt.
Que homem.
O Brad Pitt?
Vou deixar aí no ar. Eu achei meio assim. Não sei se é legal, se é meio coisa assim, o fato dele ser um artista que faz coisa de sucata. Aí ele fala, tipo, não, todo mundo que tá interessado na sucata. Quando eu transformo ela em arte, ninguém tem interesse. E aí, tipo, é muito coisa de artista, sabe? Tipo, ninguém vai ligar. Talvez se você morrer, quem sabe?
Ai,
tadinho.
O que realça é a ideia do filme, né? Porque naquela época da Guerra Fria, né? Ninguém tava nem pra artista, nada. Eles só queriam saber de tiro.
Chinique.
Maldades.
Tipo, de bomba. Você e a Rússia.
É isso. Mas alguém falou, acho que no começo, que dava pra você ver, tipo, outras ideias. É coisa porque, tipo, se você se coloca no lugar, tipo, dos militares... Não, o carinha lá, ele é muito extremo. Como que chama mesmo? Cara chato, estranho?
O que fica perseguindo ele?
É.
Ai.
Não sei, enfim.
É um nome esquisito com H.
Ele é muito extremo, assim, mas de certa forma dá pra você entender, porque, tipo, a gente estudou, então a gente sabe do medo que eles tinham de, tipo, de qualquer coisinha, assim. Então, é real, era um medo, tipo, vai que outro país tá tentando espionar a gente, esse menino tá escondendo o robô.
Esse 14 anos aí.
Acabando com o país. Mas o cara foi longe demais, a hora que o namorado da mãe dele falou, tipo, não, ele tá com uma criança, aí ele vira... Ele falou que ele matou uma criança. Mas você não fez isso. Você não fez isso, cara? Você é louco? Que ódio.
Ai, muita raiva desse cara. Nossa, todo o processo dele é muito entrão.
Ele merecia um fim até pior.
Que isso. Mas acho que ele era o reflexo da galera da época, sacou?
Ah, gente,
acho
se
que...
eu fosse um robô, entendeu?
Se eu fosse um robô, vocês não estariam aqui falando sobre robôs.
Ninguém mais estaria.
Ninguém estaria aqui. Deve ser legal ser robô.
Qual robô? Inclusive, falando em qual robô, eu acho a estética desse do gigante de ferro, porque ele não tem nome, né? Tem nome?
Não,
ele tem nome?
É
não tem
gigante.
O gigante, né? Só chama ele de gigante.
Super-homem.
Do super-homem gigante de ferro, que a estética dele, de como ele é construído, é bem... Dá pra você confundir, você não sabe se, a gente tá falando nisso, né? Se era alienígena ou se era invenção de algum país safadinho querendo invadir a Lua. Sabe qual é? Uhum. Aquele estilo de trem gigante, aqueles parafusos imensos, a boca dele, que é meio do aquele bicho do pica-pau, sabe qual é? Do Frank. Que lembra muito, sabe qual é?
Não lembro.
Não lembro.
Não lembra do Frank, gente? Que é isso? Frank, não. O puxa-frango? Não?
Ah!
O puxa, tá vendo? Vocês não sabem nada de robô, cara. Olha só.
Não.
Tem que ter eu aqui. Tem que ter eu.
Uma coisa, eu fiquei muito na dúvida. Na dúvida, não. Eu tava com a certeza, assim, mas de vez em quando, se é isso, foi tão bem feito que eu fiquei na dúvida. O robô era 3D, né?
Cara, então. Eu ia perguntar isso pra você, porque você agora tá... Sabe das coisas. Beleza, mas eu esqueci. A animação, ela é 2D, 3D ou ela é só 2D?
Eu acho que o robô é 3D.
2D. maior parte é 2D.
Mas tem 3D.
Eu acho que tem.
Porque tem uma cena do robô que ele pula, ele voa, que... sabe qual é?
Eu acho que toda cena do robô, pelo menos tipo, a maioria delas é 3D, só que eles fizeram a arte de um jeito que parece, tipo, ficou muito bem feito ali. Porque, mano, nunca que, tipo, em 1990... Ah, não sei. Mas, putz, fazer aquele robô, fazer aquelas coisas no 2D... E quando ele aparece, né? Quando ele aparece, é claramente um 3D. Inclusive, aquela água no começo de quando o cara tá... Quando o cara tá no barco lá. Aquilo lá é muito 3D. Só que ficou um 3D, tipo... Eu senti, talvez não seja. Eu senti um 3D ali, só que eu também gostei. Eu achei que ficou legal.
Eu achei que não tá, tipo, aquele 3D que a gente fala. Isso é 3D?
Fica meio, né? Você tem que botar o óculos assim, é?
É?
Sim, eles fizeram isso?
Não é possível. Assim.
Porque 99 é o quê? É Toy Story?
Por aí.
Acho que é 99 é Toy Story, né?
Por aí.
Senhor dos Anéis, Toy Story, as coisas que implantaram. Então, o 3D não tava lá, essas coisas ainda, né? Tava com o quê? Começando, né?
Então, por isso que eu fiquei meio assim também, ele é bem antigo, mas parece muito ser 3D, mano.
Yeah. Eu acho que é. Eu deve tenho ser. Base nenhuma, mas eu acho que é.
Passarinho, conta pra gente.
Brad.
Eles podem ter feito, é que eu... Até onde eu sei, tipo, o 3D, que coisa no 3D, junto com o 2D, se tipo, você faz o 2D, aí você faz o 3D e joga o 3D dentro do 2D. O que eles podem ter feito é, tipo, desenhado em cima do 3D. Aí a arte fica mais parecida, entendeu?
Igual hoje em dia. Porque tá na moda, né? 2D, 3D. Ou então não é... É 3D, 2D. Primeiro você faz o 3D, depois o 2D.
Não, eu acho que eles fizeram isso só com o robô.
Ah, só... mas como é que faz, então? Você anima só o robô em 3D?
Você anima só o robô?
E aí você joga por cima. Aquela célula, né? Na época era célula ainda ou não? Tô fazendo besteira.
Ah, pra ser 3D deve ser no digital, né? Sei lá.
É, né? Tô falando besteira. Porque, é, sei lá...
Você joga com fundo transparente.
Ah, PNGzão.
Só que... É.
Que doideira. Pra você ver como é que as coisas voltam, tá vendo? O filme de 1900 e alguma coisa, usando 2D e 3D, pra gente ver agora aqui, ó, o Gato de Botas. O Gigante de Ferro teve que engatinhar o Gato de Botas correr. Tá ligado? Tá ligado?
Claramente, claramente. Ou por falar disso, não tem nada a ver... Não tem a ver com essa ação, mas não tem nada a ver com nada aqui. Você viu aquela animação que a gente falou sobre, Thay? Da menina
todas.
Lá?
Não tem, tem alguma animação que você nunca fala?
Do Dinossauro Demônio.
Moon Girl
e o Dinossauro Demônio?
Não, mano, tem um robô gigante?
Tem um dinossauro gigante. Tem um T-Rex. Que tem chifre. Mas o que eu queria falar é que eles colocam tipo uma zona onomatopeia que me lembrou muito essa mistura que faz tipo dois estilos, sabe?
Uh-huh.
E, mano, ficou muito legal. Eu não lembro se Moon Girl é 2D ou 3D. Acho que é
2D. Ah, tô vendo a foto aqui, legal,
eu acho,
hein?
Eu acho que é 3D que faz parecer que é 2D.
Tipo o South Park, né? South Park é 3D, sabia?
Isso é mesmo.
Sabia, quase, sabe?
Ah, South Park não era...
É colagem, não é? Hoje
é colagem?
Ah, hoje em dia eu não sei.
Eu esqueci o nome. Não, começou com coisa, mas depois passou pro digital. Começou
aliás,
na mão mesmo.
Um detalhe, assim, temporada nova de South Park, muito boa. Teve referências com TikTok, eles fazendo TikToks.
Vocês viram South Park?
Ah,
meu
tá
Deus,
então...
a mente de vocês é uma
eu
coisa...
gosto muito.
Jesus amado.
Eu sei, eu tenho problemas. Mas tudo bem, gente.
Sim.
Mas aqui...
Aí,
ah.
Pode falar.
Agora eu perdi a linha de raciocínio, vou ter que falar de novo. Pra mim, o Gigante de Ferro tá no meu top 3 gigante da cultura pop. Porque, igual a Lívia tava falando, você pode até nunca ter visto o filme, mas você conhece o robô, tá ligado? Ele até apareceu no... Cadê? Nesse filme aqui, ó. Não dá pra ver por causa da minha camisa.
Mas ele só queria mostrar a camisa.
Então, gente, aquele filme ali, ó, tá vendo? Aquele filme ali...
Vou deixar
jogador
parte,
número
então,
um.
Achei...
Por favor.
Ah,
mas o jogador número um, sabe?
Sim, mas eu assisti já faz um tempo.
Eu não escutei.
Vocês são muito velhas, gente. O que, que é isso? É
2017.
Então, eu devo ter assistido na época e eu não lembro. Jogador
assistido
número um.
O quê?
no jogador Ready Player Number One, pra você que é bilíngue.
Não sei por nome, não.
Mas enfim, sacou? Eu acho que ele, pra mim, no meu ranking de robô gigante, ele tá no nível Optimus Prime, assim. Sacou?
Esse eu bem... sei, esse assisti.
Ufa! Ó. Nossa!
É definitivamente um robô histórico, né?
Em é, pô, pra caramba. Pra caramba.
Um ranking de robôs.
Base pra muito robô gigante que a gente tem, tá?
Deixar o ranking de robôs pro nosso podcast sobre robôs.
Poxa, então eu não vou queimar a pauta aqui. Se eu falando agora, eu não vou falar mais.
Pode falar, a gente não sabe. Até vir de novo o podcast sobre o robô.
Até ano que vem, eu já vou estar casado.
Você já vai estar casado, com filho.
Sotaque baiano. Oi? Não. Não. Cachorro, gato. Aceito. Periquito, qualquer coisa. Boneco, não.
Mandar num correio, bebê.
Mas o Super-Homem Gigante de Ferro me lembra muito o Gypsy Danger, tá ligado? Do Círculo de Fogo. Círculo de Fogo, gente.
O me ajuda filme? Aqui.
É.
Eu assisti.
Vocês fizeram o... Teve até animação do...
A animação, eu não assisti tudo.
Pô, eu vi. É ruim, mas eu vi.
Então,
eu vi tudo.
Eu parei, tipo, porque eu tava um pouco irritada com a menina, porque ela causou a morte de todo mundo. Aí eu dei uma paradinha. Aí depois eu voltei, só caí. Já tinha outra temporada. Falei,
tem outra temporada?
Tem duas temporadas.
É porque eu via durante o trabalho. Sacou? É?
Trabalhava bem.
Mas eu achei legal, assim, fica um pouco irritado, tipo, os jovens, essas coisas.
Foi, então, é.
Mas eu gostei, eu queria saber mais. Tem que voltar a assistir. Eu tô numa meta de assistir tudo que eu já comecei e nunca terminei por motivo de. Ah, eu esqueci e aí nunca mais voltei.
TDAH, né? Você já foi no psicólogo, Vitória?
Já, agora eu não tenho mais dinheiro pra pagar.
te entendo perfeitamente, cara. Mas sacou? Eu gosto quando a história se conecta com o robô, sacou? É?
Uhum.
Quando, uhum. Tipo...
Tipo, você fica emocionalmente ligado com o personagem.
Pô, tipo... quando... não vou falar no final aqui agora, vai.
E tipo, você tipo, vai aprendendo com ele, você vai ficando encantada com ele. Aquela coisa, uhum. Aquela magia, coisas novas. Você fica...
Você, a parte do servo, que ele bota o dedinho assim, ai. E aí o servo cheira.
É fofíssimo,
ai.
Gente. Eu não tenho emocional com essas coisas, não.
Segundos depois, o ser humano é mau.
Poxa. Nossa, e tipo assim, é muito. Novidade. É muito, muito estranho que você se conecta com uma máquina, sabe? Não tem expressão facial, não tem nada. Tipo assim, o que me conecta com ele, que eu senti, foi os olhos, tá ligado? Quando ele faz o negocinho aqui dos olhos, tá ligado? Tipo, vocês viram a Avatar? Nada a ver, né? Vou fazer uma ponte aqui, é muito doida. Sabe a baleia de estimação do Loak? É o Loak que morre. Ih, não vou contar. Spoiler!
O Avatar 2.
Ah, então ninguém morre. Ó.
Eu achei que você tava falando da animação.
Tem animação do Avatar?
Não, o Avatar original.
Não.
O Avatar quando... original.
Tô falando do vavado James Cameron.
Quando eu penso no Avatar
no Eng, num careca, numa menina com cabelo grande.
A corra correndo.
Mas tô falando da baleia do Loak. Que, tipo assim, é um animal, sabe qual é? Bicho, baleia. Não tem como você... Não tem traços humanos pra você conseguir criar uma relação entre o ser humano e ela. Então, que o James Cameron fez? Ele focou no zóio. Ela tem 4 olhos, tá? Vocês que não viram o filme, ela tem 4 zóios. Pra você ver, tipo, as expressões que ela tenta passar só pelo olhar, sabe? E eu acho que o Gigante de Ferro tem muito disso também.
Sim.
Ele querer se conectar com você pelo zóio.
A expressão dele é totalmente no olho.
Sim.
Tá um pouquinho no corpo também.
Entendi. Ela
expressar algumas coisas com o corpo.
O dedinho me pega muito na mãozinha.
Dedinho? É muito bonitinho, mano. Muito fofo. Aquela parte que ele tá triste por causa do cervo. E aí o menino começa a conversar com ele, né? E aí eu fiquei tipo, mano, esse menino tá assim por causa do pai dele. Tipo, ele já perdeu o pai dele e ele... Aprendeu a lidar e agora ele tá ajudando alguém.
Ensinando, cara, cuidando, apoiando.
Um criança. Herói.
Minha mãe disse que é uma coisa que existe dentro das coisas boas. E que a alma dura pra sempre.
Tinha tudo pra virar o Batman. Mas ele ganhou um robô gigante.
Faltou dinheiro, né? Ele é pobre.
Faltou dinheiro. Se ele vendesse o robô gigante pra galera do...
Do exército?
Não, que exército? Olha só. Não, do negócio de reciclagem lá.
Se tivesse a oportunidade, qualquer uma pessoa que pagasse mais.
Que isso?
Sentimentos à parte.
Então, o Joe Biden, eu tô com um robô gigante aqui. O pessoal da China ofereceu 3 bi. Fica na tua mão aí.
Eu não tô insinuando nada. Eu só tô falando que eles me ofereceram. E eu vou aceitar, hein? Ó, que eu aceito.
E eu vou aceitar.
Mas enfim, aí é, chega o pessoal do exército pra atrapalhar tudo, né? Pra dar o
como
caos,
sempre.
Assim. Pra fazer a baguncinha. Pra todo mundo ficar roubou mal. E aquela coisa e tal. E tal coisas. E aí ele, tipo, fica todo... Né? Ativa ele, né?
Ele fica gato... Sabe como é que é? Quando o gato faz aquele...
Arisco.
Isso.
E aí começa todo uma batalha, entre aspas, né?
Que... Batalha de argumentos. Tem muito no Twitter. Não é isso? Não é isso?
Enfim, e aí, né? Eles lançam um míssil?
O cara não.
A gente sabe muito bem o nome dele.
Sabemos?
A Rússia. Fala baixo.
Enfim. Isso acontece, cara. Que burrice, né? Ele ia morrer. O que é isso? Você tá louco?
Eu só fui ficando, no final, só fui ficando com mais raiva daquele cara.
Isso é bom.
Nossa, que cara idiota. E, tipo, ele passou o tempo todo com o discurso de... Esse eu achei legal, que mostrou a... Não é ironia, não é sarcasmo. Não é... Como é que fala, pessoa?
Hipocrisia
dele. Porque ele passa o filme inteiro falando, não, tudo pelo povo, não sei o que o povo quiser, não sei o que.
Vou apertar isso aqui pro povo.
Ele literalmente fala, tô nem aí pro povo, que eu não quero morrer, isso é correndo. É isso, deixa as pessoas morrerem.
Como se resolvesse, né? Aquela bomba.
Não ia pegar ele, não. Mas é triste, porque o gigante, nossa, ele tinha se conectado com o povo ali, né? Tipo, ele tinha salvado a criança, tava todo mundo tipo, ah, ele é bonzinho. Aí do nada chega os militares, tipo, atirando e tal, e nem... Isso, porque ele mentiu também, que ele virou e falou assim, ah, eles estão pisoteando a cidade.
É.
Ai. Paciência.
Era um. Enfim. Nossa, aí eu começo a sofrer. Foi aí, a partir do momento que ele, tipo, despediu, aí eu já tava...
Ele
vai. Esse foi o motivo do meu colapso.
Imediatamente, teve crise de ansiedade.
Nossa, aí foi ainda pior. Aí você vê, tipo assim, né, eu estava mal, mas aí a gente vê que tipo, o menino superou... né, superou em tráfego, então triste, mas tipo, tá melhor, tipo, tá com uma vida melhor, tá com amigos.
Coisa que ele não tinha.
Exatamente. Do nada, assim, ele conseguiu fazer amigos.
Ah, mas aí é fácil também, né? O cara era amigo do robô gigante.
Passou o quê? Passou um
tem
ano?
Tem isso.
Não sei.
Um ano? Foi um ano?
Ai, passou
mostrou um tempo?
Falou sim, quanto tempo que passou. Tipo, não sei se foi um ano, posso ter errado.
Não me lembro.
Eu só lembro do tempo, na hora que ele tava lá na porta, gritando pro como que ele chama, viu? Pro Jim ficar com o robô. Apareceu 37 minutos depois, mano, o menino ficou 40 minutos na porta enchendo o saco. Putz.
Criança.
Enfim, desculpa.
E aí, né, não passou esse tempo, aí tá todo mundo bem, tipo, ok. Aí vem aquele... Ai, você fala,
Que isso?
É meu coração.
É meu despertador? Hã? Vó, só tá com a respiração ligada aí? Não?
É o micro-ondas.
Será? Não.
mas eu sinto falta, que eu gosto de ver depois Feliz para Sempre. Eu te falei isso, tem esse problema, gosto de ver depois. Eu queria ter visto ele com o robô de novo. O que ele quer fazer? Ele ia ficar com o robô?
A gente, olha só, a gente não tem base aberta nenhuma aqui, mas a gente pode criar uma história pra gente.
A gente pode teorizar.
Meio Capitão América?
Quê?
Eu acho que no mundo utópico, onde tem um robô gigante do espaço, eu acho que ele ficaria com um robô tranquilo na cidade. O problema é o robô chegar lá.
É, porque ele tá longe pra caramba, né?
Onde é que ele tá? Polo Norte ou Polo Sul?
No Polo.
Qual o Polo? Tem um barquinho que se chama Polo.
Polo.
Aí.
Sabe qual é?
Mas enfim, aí eu queria ter visto, sabe?
Uhum. Aí não faz nem sentido as peças dele tá caído na Terra, né? Mas enfim.
Por quê?
Ele explodiu no espaço?
Vai cai?
Mas aí é a atmosfera. Tudo. É, tudo é bem difícil cair tudo.
Ué, você não sabe se caiu tudo. Pode estar faltando um pé.
Mas e aí? Mas volta? Ou tem limite de distância, igual o celular?
Aparentemente não, se ligou.
É.
Não, eu tô dizendo que se junta tudo.
Eu acho que junta.
Eu acho que junta, o menino tava mó longe e puxou.
É verdade. Mas ele tava no planeta, tô dizendo. Ah, mas caiu tudo no planeta, né?
Caiu tudo no planeta.
É. Então junta.
O roteirista entregou essa aí.
Foi bom.
Já, gente, já tem que ser tristeza demais no mundo aí, entendeu?
Ele já vai ter que puxar de cada parte do mundo os pedaços dele.
É,
vou facilitar essa.
É tipo, olha, galera, ele não morreu, tá? Ele só nunca mais vai voltar. Ele não morreu.
Talvez demore alguns anos para as peças chegarem lá, mas. Chega.
Um dia chega.
Um dia. Uhum. Mas enfim, né, gente? Vocês têm mais algum adendo que vocês queiram falar sobre o filme?
Eu tenho. Eu acho que o filme. Eu acho não, eu tenho certeza que o Brad Passarinho teve com esse filme a ideia de passar sobre identidade. Que eu acho que é uma ideia que tem que começar desde criança, sabe? Uhum. De você não é o que fizeram de você, assim como o Logan ensinou pra gente, mas você é o que você quiser. Igual o robô, ele foi feito pra ser, abre aspas, né? Uma máquina de guerra, porque ele tinha arma, ele via arma e ficava, né? Escaldado, só que ele escolheu ser o cara do bem, o super-homem. Sacou? Então acho que pra mim o filme, no final das contas, o que aprendemos sobre isso, tipo o meu He-Man, sabe? A mensagem que o filme passa é sobre identidade, sabe?
Uhum. Mano, eu tava pensando sobre isso esses dias, porque, tipo, a gente é o que a gente quer, mas se você pensar no fundo...
Até certo ponto, né?
O que você quer é o fruto do que alguém te diz. Porque, tipo, tá, ele escolheu ser super-homem, mas foi o menino que falou pra ele que era pra ele ser super-homem, porque o super-homem
caramba,
era bom.
Faz sentido. Mas o que que ele... Não. Ele era, tipo, uma página em branco, sabe? Ele não...
Exato. E eu tava pensando isso sobre a gente mesmo. Porque, tipo, a gente nasce, a gente, tipo... Você vai ter a cultura, as coisas ali que sua família te ensinar, o que a gente criou te ensinar.
Papo.
E aí, quando você cresce, você tem suas próprias ideias, mas você ainda tá incrustado em muitas daquelas coisas. Então, assim, até que ponto você é você, até que ponto você é alguém que outra pessoa criou? Ou você é totalmente alguém que outra pessoa criou?
Agora eu vou ter uma crise.
De nada, eu tava nessa crise esses dias.
Eu vi uma matéria, sabe sei lá de onde, que eu não vou lembrar, mas o nosso gosto musical, ele se molda nos 14, 13, 15 anos ali. Então, tipo assim, eu gosto muito de rap e rock and roll. Só que na minha casa, a minha mãe gosta de música hip hop, sabe? Usher, essa galera. E meu pai, eu não sei o que ele gosta, sinceramente.
O pai não escuta música.
Meu pai, ele é. Ele gosta de rádio, só. Sabe? E tipo assim, da onde que eu tirei isso? Da escola, sabe? Meus amigos, a minha vivência no meu bairro. Fez com que eu gostasse, eu conheci e eu gostei. Então eu acho que. Acho que ele estava falando. A gente escolhe o que quer ser até certo ponto.
Sim.
Mas eu acho que, tipo assim, você.
Sonho.
Você. É aquilo que eu falo pra minha mãe. Tudo que eu aprendi sobre a Anitta, eu aprendi contra a minha vontade. Todas as músicas que eu sei dela, eu não ouvia, mas eu escutava. Eu desgosto? Não, eu gosto. Mas, tipo assim, sabe? Eu opto por gostar de outras paradas, não que eu conheça. Então, Até certo ponto também é uma escolha. Você conhece o bem, você conhece o mal. Você escolhe o que você quer ser, sabe? Então, pra mim, que tem um irmão mais novo, eu quero passar o máximo de informação possível pra ele, sabe? Do mundo. Tipo assim, ó, isso aqui eu gosto. Não quer dizer que você gosta também. Eu gosto muito de basquete. Quer dizer que você tem que jogar basquete. Mas se você gostar, eu vou te amar mais. Entendeu? É a minha escolha dele.
Se você não gostar, não gosto muito de você.
Se você não gostar, tudo bem. Você vai ficar sem lanchinha pra ir pra escola, mas assim...
A escolha é sua.
Escolha é sua.
A escolha é sua, né? A gente vive tem. Escolhas.
Toda escolha que você tem vai ter um peso.
Eu acho sabe que por? A gente é tipo aquele negócio que eles falam de tipo hobby como um artista. Não tem como você tirar nada do zero. Você sempre tira um pinguinho dali, um risquinho dali. E a gente é isso, porque tipo... Se a gente, sei lá, pegar um bebê e digamos que o bebê consiga sobreviver no meio do mato sozinho, vai virar um animal. Ele não vai ter as coisas assim, porque ele não tem nenhuma influência que leva ele àquilo. Então, talvez a gente seja feito de influências e tá tudo bem. Talvez não, Lídia.
Não, com certeza. Tipo, a vivência de vocês é diferente da minha, do Rio de Janeiro. Tipo, você não tem praia, infelizmente.
Não tem praia.
Não gosto.
Não gosta? Já foi?
Já.
Aonde?
Já foi depois de grande.
Que isso?
Ah, gente, eu...
Ah.
Depois de crescer, porque eu não gostava também, não.
Mas você foi praia onde? São Paulo? São Paulo não conta.
Ai.
São Paulo não é praia.
São Paulo não conta.
São Paulo não é praia.
É onde eu posso ir, entendeu?
Ah, foi São mas Paulo mesmo? Quer ver?
Não, mas é que eu não gosto do calor em si, entendeu?
Então,
é
eu...
Sol, areia crua.
Eu não gosto de praia.
Eu acho lindíssimo, mas...
Na foto.
Na foto longe de mim.
Na foto é lindo. Eu também não gosto de praia, mas eu gosto de ter a oportunidade de ir na praia. Eu não sei explicar. Mas você entendeu?
Uhum.
Eu não gosto de areia também, você não gosta de areia. Incomoda. Eu não, gosto de ir pra praia. Mais. Gente. Tomar um caldo de cana. Você gosta de caldo de cana?
Gosto.
Mais ou menos.
Faz muito tempo que eu não tomo.
Também.
Mas gosto.
Caldo de cana é uma coisa universal, né? No nosso país. Tem em qualquer lugar.
É.
Deve ser.
O pastel.
Não.
Nunca comi pastel. Aipim.
É ruim. Deus. Eu gosto de bolinho de aipim. Uma delícia.
Eu gosto de pastel.
Não, não, eu gosto, mas eu opto pelo bolinho de aipim. Não gosto de bolinho de aipim com carne seca ou carne moída, dependendo de onde você mora.
Nunca comi.
Sério? Gente, que é isso? Você não é só no interior? A aipim é tipo batata frita pra vocês. Cara, preconceituoso.
Primeiramente, a gente nem chama de aipim.
É, mandioca.
Mandioca.
Mandioca, gente.
Mas enfim, gente, é isso sobre o Gigante de Ferro. Espero que vocês tenham gostado dessa coisa, assim, essa coisa louca que foi hoje aqui, que teve brisas, não sei quantos, muitos papos.
Brisa não, eu sou contra. Não gosto.
20 minutos de Gigante de Ferro, uma hora de outras coisas.
É, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar sobre, mas o episódio ainda não acabou, a gente vai... para nosso catálogo Indica, que é onde a gente dá dicas de animação ou de leitura com o nosso convidado. Começando sempre pelo convidado, é claro.
Poxa, não ia comprar. Não ia começar? Claro que ia começar. Eu quero recomendar Clarencio, o otimista. Porque, por mais que eu não goste de Cal Arts, eu adoro Clarencio, porque ele é o suprassumo da idiotice. E eu me identifico muito, sabe?
Melhor episódio, ele tendo que dividir frango com a turma inteira, e ele só tem um frango.
Cara, o dinheiro do Clarencio, cara, que ele faz... Não, o é do sumô. O dinheiro da escola, sabe, que eles fazem? E aí a moeda fica tão valorizada que o dinheiro real desvaloriza, ele só usa um dinheiro dele. Mano, é muito bom, cara.
É muito bom. Não lembro agora se é do sumô ou se é dele.
Eu também não lembro, mas acho que é do sumô.
É o episódio que ele acha que ele tá seco.
Ele tá só sujo. Cara.
Aí ele, não, agora eu tenho que aprender um novo jeito de viver.
Muito bom. Assistam.
É muito bom. Recomendo também.
A minha recomendação é, na verdade, uma animação que a gente falou aqui no canal, mas assim, pra, ao meu ver, tá flopada e ela é perfeita, a gente vai ver. Que é A Elefanta do Mágico. Eu sei que não tem um nome muito chamativo, mas esse filme é perfeito. A gente fez um vídeo recentemente falando sobre, mas assim, é um vídeo cheio de spoiler, então se você não gosta de spoiler, vai ver o filme primeiro e depois vai lá ver o vídeo. Mas basicamente conta de um menino que ele é órfão e ele mora com um ex-soldado, passa numa época de pós-guerra. E aí esse menino, ele tem lembrança da irmãzinha dele, só que tipo, ele não tem uma irmãzinha. E o cara fala que a irmã dele morreu, mas ele acredita que a irmã dele tá viva, então ele vai atrás dela. E é incrível, mano. É muito bom. Assistam. Da Netflix. Quer dizer, é da Netflix.
Bom, a minha indicação, não tenho certeza se eu já dei essa dica antes, mas é Esquadrilha Parafuso, que eu estou viciadíssima porque é um desenho muito antigo, assim, da Disney, que é uma esquadrilha, essa coisa de avião, entendeu? Aí os personagens são bichos, tem o urso, assim, que ele é o piloto de avião, e aí tem uma empresa de avião, e aí as pessoas fretam avião, não sei o que, tem muitas confusões, assim, tem pirata no ar, assim, é muito legal. Por que que eu fui assistir? Porque pra quem conhece o canal, assim, de longa data, Vitória é viciada em DuckTales.
É muito parecido com DuckTales.
É, DuckTales teve alguns episódios que fez referência com esse desenho antigo da Esquadrilha Parafuso, levando o personagem da Esquadrilha Parafuso em DuckTales. Falei, preciso assistir. E assisti, realmente muito bom. E é muito antigo, falei, não vou gostar. Mas é muito bom, cara. Maravilhoso. E aí, aventuras na aviação, tem a gangue de pessoas ruins. Gente, toda vez que eu falo pessoas, não é pessoas, tá? São bichos. São vários tipos de bichos. E aí, eles voam, aí tem os piratas, tem tipo bandidos. Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Assistam. E é isso de dicas do episódio do Catal Indica no podcast hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe. E queria agradecer ao Gustavo de ter aceitado vir pra essa palhaçada aqui, né? Que é um bulões.
Que isso! Eu que agradeço. Ah, tá. Não, pode falar.
Pode falar.
É por causa do delay.
É, o delay tá
bom. Posso ficar à vontade? Gente, isso aqui foi o Catálogo Arimaro, tá bom? Podcast aí. Mentira. Fala. E agora eu perdi o fio da meada.
Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz de receber o Gustavo aqui de novo. Você está convidado para próximas vezes. Não sabemos quando será as próximas vezes, porque este é o nosso último podcast. Com convidados. Provavelmente será por um tempo. Mas, enfim, você está sempre convidado para vir aqui, porque isso é muito legal, cara.
Muito obrigado.
Não,
eu sou meu,
divertido.
Minha mãe falava.
Eu falava com você.
Sério, não, continua, me elogia mais. É muito raro isso acontecer.
Então, eu tô fazendo isso porque eu quero ser convidada pro casamento pra comer de graça. E aí, né? Legalzão.
Mas aqui, muito obrigado também.
Fale
eu gosto
seus,
eu vou
seus
de tratar aqui.
Fale seus links aí.
Meu link? O meu OnlyFans é GugaVini75. O Boteco do Platão tá no Instagram como @BotecoDoPlatão e no Spotify também Boteco do Platão, no YouTube Boteco do Platão também e no OnlyFans GugaVini77, tá? Se você quiser me seguir no Instagram, o meu arroba é GugaVini com 2 Is. E é isso. Vou casar. Informação que eu trago aqui do pessoal minha. Episódio toda quarta-feira que eu quiser. Que der. Que eu quiser, não. Que isso? Que coisa feia. Que
eu
der.
Nunca quero.
Que der.
E só lembrando, a gente tem agora um link na Amazon e um link do Apoia-se. Eles vão estar aqui na descrição. Os nossos arrobas também estão aparecendo aqui embaixo. Os links estão todos na descrição. E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio do Catálogo Animado.
Tá com delay?
Fala
A
Thay demorou, mas eu não sei se ela demorou por causa do delay, ou se ela só demorou mesmo.
No meu,
o delay
eu falei...
da cabeça dela, né?
Vamos tentar o olho lá pra ver qual o delay está.
Ok.
Certo.
Agora travou pra mim ela.
E bem-vindos
ao catálogo animado. Chuta, quantos anos ela tem?
Eu sei que você é mais velha. Você tem mais idade que eu. Só que tu tem cara de novinha. Então esse negócio da mão. Comecei a noivar.
Tava todo dia assim, noivando.
Todo dia pedindo. Você quer mesmo? Tem certeza? Olha lá, hein? Vocês botaram no meu bigode? Desculpa, eu tô fugindo da pauta.
Nossa, que parede.
Gostei da camiseta no fundo.
Dá pra ver?
Não.
Estão debochando da minha cara. Não quero mais gravar com vocês. 1957. Não é? Errei?
Não,
gente. Eu li na Wikipedia. Não. É mentira?
Quando o filme foi lançado...
Ah.
O filme foi lançado em 99.
Ah, mas ele se passa em 57. Maluquice, nem tem como passar em 57 colorido. Eu tô falando besteira. Desculpa, continua.
Faz sentido. Ele mesmo se refuta. Dele antes, se vocês assistiram na infância, quem tá fazendo motocross?
Estão ouvindo meu vizinho fazendo racha?
Motocross.
Por que que ele faz isso? Por que que ele faz isso?
A Guerra Fria? Ai, você fica tipo...
Deixa eu também perceber, Olivia.
Não sei reagir.
A cara que... Eu vou tirar um print, vou mandar pra você. O cara que ela tá aqui.
Como vou reagir ao que a Thay falou, sendo que eu não escutei o que a Thay falou?
É cara de paisagem. Oi?
Então, mano, a gente tava assim, ó.
Coisa, todo mundo também, né? Tava aquela.
Ai. Meu vizinho chegou aí, viu? Ele foi tão rápido.
Foi tão rápido. Atravessou estados.
Atravessou, pô.